Boa noite a todos. Esse é um momento especial no nosso culto a Deus, em que colocamos a nossa atenção, o nosso coração, para aquilo que Deus tem a nos dizer a partir da Tua Palavra, da revelação que Ele colocou aqui para nós nas Escrituras. Quero convidar você a fechar os seus olhos por mais alguns instantes, para nós orarmos, pedindo que o Senhor fale conosco, ilumine o nosso coração e mente. Vamos falar com Ele. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecê-lo porque o Senhor é um Deus de salvação, um Deus que vem ao encontro da nossa vida, o Senhor que olha para nós, pessoas comuns, e tem misericórdia, amor e nos enche, ó Pai, de propósitos. Nós te louvamos por isso, porque o Senhor está aqui. Diante da tua palavra, Pai, nós pedimos que o teu Espírito lidere este momento e que nos conduza pelas verdades que aqui estão. Que esta palavra, Pai, possa ser para nós o alimento suficiente para nutrir a nossa alma neste momento, edificar a nossa vida, edificar a tua igreja. Apesar de nós, ó Pai, perdoando os nossos pecados, ensina-nos os teus caminhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no segundo domingo da nossa série Gente como a Gente, o Evangelho na vida de pessoas comuns. Uma série que quer encorajar cada um de nós a uma vida afetada, né, tocada pelo Evangelho, que é Jesus Cristo. Nós temos como intuito nesta série trazer, né, para nossa reflexão, para nossa edificação, o fato de que ao longo de toda a história Deus tem chamado e trazido para formar o seu povo pessoas como nós, pessoas comuns. Pessoas que, né, no seu dia a dia até mesmo diria, eu não tenho nada que eu pudesse oferecer ao Senhor de extraordinário, né, de dons tão específicos assim, que pudesse ajudar a Deus na sua obra, na sua missão de trazer a redenção para o coração humano. Pessoas que, como nós, falamos, até onde eu posso de fato ajudar? E que muitas vezes olha para si e diz, eu me canso tanto, eu ando, né, às vezes com tantas falhas, eu me culpo por tantas coisas, como eu posso estar nas mãos de Deus? Como é que Deus pode querer usar a minha vida? Ou como é que eu posso experimentar as coisas maravilhosas de Deus? Como é que eu posso entender essa palavra? Como eu posso desfrutar de intimidade com Deus? Então, o intuito desta série é nos encorajar a irmos para Deus de fato com ousadia, né? Irmos diante de Deus com intrepidez, entrar nos santos dos santos, como diz o autor de Hebreus. Vamos diante de Deus com coragem, porque Ele tem chamado nós que estamos aqui, pessoas comuns como nós, não os extraordinários. Também chamo os extraordinários, mas a maior parte somos nós, né? É o que tem para hoje, né? Assim que nós dizemos por aí. Então, Deus fala, é você que tem para hoje? Então vem, você é bem-vindo, né? Eu quero atuar na sua vida, quero fazer grandes coisas no seu viver. Parece ser bem comum entre nós, né? Entre nós cristãos, e vamos falar de nós para não falar mal dos outros, né? Que nós trazemos conosco uma espécie de sentimento que nós não somos capazes, né, de experimentar coisas tão profundas assim de Deus, né, que nós vamos de fato ver na nossa geração uma atuação de Deus na nossa vida que transborde, atingindo não só um pouquinho do dia a dia, o arroz com feijão, mas coisas mais especiais que nós ouvimos como testemunhos, às vezes de missionários, ou da história do cristianismo, ou mesmo na história bíblica. Quantas coisas maravilhosas nós temos de relatos da atuação de Deus no nosso viver. E às vezes nós nos sentimos pessoas incapazes de experimentar isso, né? E as consequências dessa nossa timidez, desse nosso medo, podem ser coisas como a falta de uma busca mais intensa por Deus. Às vezes nós não buscamos com tanta intensidade ao Senhor, porque às vezes nós falamos assim, melhor acostumar com uma vida comum. Estou falando que vida comum é ruim, né? Mas às vezes nós nos limitamos às questões mais corriqueiras, nós somos assim mesmo, vamos ficar assim, né? E deixamos de experimentar aquilo que Deus pode fazer de mais extraordinário na nossa vida. Outra consequência de um pensamento assim, é que às vezes nós perdemos a intencionalidade de obedecer a Deus na missão que ele já compartilhou conosco. Parece que não há mais segredo sobre o que Deus quer que nós vivamos, certo? A missão de Deus dada para nós, de fazer discípulos de todas as nações, ou de todas as etnias, que eu acredito que seja mais pé no chão, né? Porque etnia, cada um que está do nosso lado tem uma etnia. Então nós devemos ir por todas as etnias, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, ensinando tudo que Jesus ensinou, né? Às vezes nós perdemos a intencionalidade de viver dessa forma, porque nós falamos, ah, eu não tenho tanta capacidade assim de fazer, eu sou uma pessoa comum, né? Com essas minhas limitações. Outra consequência, né, é uma timidez, né, para andarmos como discípulos, valorosos, corajosos, onde nós estamos, discípulos que falam a verdade, discípulos que enfrentam as trevas, que enfrentam esse império maligno, que se levanta contra nós e tenta nos derrubar, acabar com a nossa família, com nossos casamentos, né? Nossos, todos juntos, tá? Eu tenho só um, espero mantê-lo enquanto estiver vivo, só um, até o fim. Mas esse império do mal que se levanta contra nós, e muitas vezes nós nos sentimos tão tímidos, tão frágeis, será que nós deveríamos enfrentar, né? Será que eu tenho forças? Nós presbiterianos então, não podemos nem conversar muito sobre esse negócio de possessão demoníaca, né? E o texto de hoje que nós vamos ver aqui, passa por isso, e nós falamos assim, eu que não vou mexer com isso, deixa isso quieto, né? Deixa isso longe de mim, que isso é para os fortes, eu sou uma pessoa comum, uma pessoa que não tenho lá muitas condições de enfrentar isso. Essas são as consequências de nós, né, nos vemos muito aquém do que nós podemos fazer, comparado a como Deus vê o que Ele pode fazer através de nós. Por isso eu quero ler com vocês o texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 10... Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos de 17 a 20. Nós temos o texto projetado para você que participa pela internet como legenda. Então, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vós, dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. O tema da nossa reflexão é as razões que nos fazem estar cheios de alegria. Razões pelas quais nós ficamos cheios de alegria. Eu quero muito convidar você a esta alegria que Jesus partilhou com seus discípulos. Há um livro que eu gosto muito do título, O Povo Mais Feliz da Terra, falando a respeito do povo de Deus. Nós deveríamos andar com mais alegria, com alegria no coração, com alegria nos pensamentos, com alegria nas nossas atitudes. As nossas atitudes durante a semana, nos nossos desafios, deviam estar mais cheias de alegria. E às vezes nós andamos tristes, não? De onde vem essa tristeza? E eu quero então, a partir disso, falar do fato dessa narrativa, desse momento que eu acho tão precioso nas Escrituras, quando os discípulos voltam, né? 70 discípulos foram enviados. Algumas, na verdade, há um dilema, né? Não há para ter muita certeza se foram 70 ou 72. Há uma discussão, mas vamos trabalhar como se fossem 70 discípulos que foram enviados, tá bom? 70 discípulos foram enviados para uma viagem, ou para uma missão, de ir pelos vilarejos, preparar o caminho porque o Senhor Jesus ia entrar, Eles foram antecipando então, né, o que Jesus ia fazer naquele lugar. E esse momento é tão gostoso porque é o momento da volta desses discípulos. Depois deles terem obedecido, eles estão voltando. E nós precisamos também entender que se nós somos cristãos, você é cristão? Você é um seguidor de Jesus? Jesus alcançou o seu coração? Então, se você é cristão, não é se você é um pastor, né, ou um missionário, se você é um presbítero ou um diácono, não. Se você é um cristão, você também recebeu da parte de Jesus uma missão. A missão de fazer discípulos, de ser sal da terra e luz do mundo, de amar o próximo, é para todos nós. Esta é a missão nossa de vida. Ou seja, assim como esses 70 receberam uma missão, nós também recebemos. E é daqui então, né, do fato de Deus nos chamar e confiar a nós uma missão, que eu quero extrair então a alegria, ou as razões para nós nos alegrarmos. A primeira alegria que eu gostaria de trabalhar hoje é a alegria do envio. O fato de Deus considerar nos enviar pessoas como nós. Né? Tinha um pessoal lá em Minas que eu conheci que falava, é o melhor que está tendo. Né? É o melhor que está tendo. O Senhor te chamar e falar, eu quero confiar em você. Quero confiar a palavra, o tesouro, a mensagem, né, o meu nome a você. Que desafio, não? Eu quero que as pessoas me conheçam pela forma como você vai dizer a meu respeito, pelo seu testemunho. Quantas vezes nós já caímos em si diante de tal desafio? Sermos embaixadores de Deus na terra, representarmos o nome de Jesus. Você acha que dá conta? Você acha que dá para levar adiante essa missão? Será que dá para nós falarmos, Senhor, conte comigo? Que privilégio, não? O Senhor dizer, olha, eu confio em você. Vá adiante. Fale de mim. Exponha a minha palavra. Fale de Jesus. Fala, Senhor amado, tenha misericórdia. Por onde eu começo? Alguém já pediu para você ensinar a Bíblia para ele? Fala assim, você é cristão? Sou, ensina a Bíblia para mim. Fala, pai querido. Aí liga para o pastor, né? Pastor, quando que vai ter a escola dominical sobre panorama bíblico? Que eu quero levar uma pessoa para fazer aula. Né? Leva para a igreja. Né? Vamos para a igreja, é mais fácil. Mas e você pegar a Bíblia? Por onde você começaria, né? Esses discípulos estão sendo convidados, né, e recebendo a confiança de Jesus para antecedê-lo nos vilarejos, né, por onde Jesus entraria. E é muito interessante isso, porque você há de concordar comigo que esses 70 discípulos de Jesus foram e se aproximaram de Jesus pela pessoa extraordinária que era Jesus, concorda? Eles viram Jesus fazendo milagres, as palavras de autoridade, a forma como eles comunicavam, o amor que ele tinha, o carisma, a presença de Deus. Tudo aquilo para os discípulos era simplesmente o fato de estar perto e dizer, o Senhor fala, eu escuto. O Senhor faz, eu vou atrás. O máximo que eu posso fazer é tentar lutar aí, se alguém tentar tirar a sua vida, né? Pedro já falou, tiro a espada, né? Mas realizar o que o Senhor faz é uma coisa, assim, muito impensável, né? Jesus chama esses discípulos, pessoas, né, vamos dizer a verdade, pessoas muito simples, que ninguém tinha nessas pessoas esperança de que eles pudessem liderar alguma coisa. E Jesus confia neles algo extraordinário. Jesus confia a eles o abrir o caminho, né, o já ir proclamar quem era Jesus nos vilarejos. E não pense que era um contexto fácil. Mas nós vamos chegar para falar um pouquinho desse contexto. Eu só preciso dizer duas coisas que fazem parte, né, desse envio. Em primeiro lugar, Jesus vai instruir nos versículos anteriores ao que nós lemos, que esses discípulos deviam ir fazer essa missão de dois em dois. Há um processo de preparação ali, Jesus está instruindo que eles façam isso um com o outro. Claro que, para que, caso um caia, o outro levante. Para que um fortaleça, o outro não fique sozinho. Além disso, Jesus também coloca para eles, um pouco antes, ele vai trazer esse contexto, dizendo, rogai ao Pai que mande trabalhadores, porque a seara é grande. O trabalho que tinha que ser feito era enorme, e não tinha trabalhadores suficientes. Então eles deveriam orar, deviam andar em dois e dois e orar, porque o trabalho era grande demais. E nesse contexto, nós vamos percebendo, depois da preparação que eles tinham que fazer, andar em companhia e orar, Jesus vai descrever qual é o contexto para o qual eles estavam sendo enviados. Eles estavam sendo enviados, segundo Jesus, como ovelhas, no meio de lobos. Para onde eles estavam se dirigindo, eles iriam encontrar um contexto cheio de lobos. Como já disse, a seara era grande e o ambiente era muito hostil. Os obreiros não deveriam esperar facilidades. A perseguição era inevitável para aqueles que estavam levando o nome de Jesus. E os lobos, não? Têm dentes afiados, garras mortais, né? E os discípulos vão precisar lidar então com essa informação. Diante do envio, Jesus os prepara, dizendo, olha, andem dois, orem, intercedam por essa questão, porque é um trabalho grande. Vocês estão sendo enviados como ovelhas, ou seja, inofensivos, no meio de lobos. É interessante que Jesus não está mandando eles para os lobos, mas no meio de lobos. Isso faz diferença, porque às vezes nós estamos no contexto onde Jesus nos colocou e achamos que estamos ali para combater, né, aquela figura que nós identificamos como lobos. Na verdade, nós vamos trabalhar com aqueles que o Senhor prepara para nós trabalharmos, né? Mas o contexto não está fácil. O James Edwards afirma que a missão dada por Jesus envolvia desânimo, capítulo 10, verso 2. Envolvia perigos, capítulo 10, verso 3. E carências, capítulo 10, verso 4. O palco, em outras palavras, parece ter sido montado para os discípulos mal equipados e mal preparados voltarem derrotados. Esse era o contexto para o qual os discípulos estavam sendo enviados, né? E esses 70 discípulos, mesmo diante de tanta adversidade, eles tiveram uma experiência vitoriosa. Num contexto tão hostil, né, com uma situação bem desfavorável, eles voltam vitoriosos. Sem experiência, simplesmente foram enviados, sem antes nunca ter feito algo assim, sem poder levar nenhum tipo de riqueza, de dois em dois, diante de tantas adversidades, voltaram vitoriosos. Eles retornaram para Jesus com grande exultação. Além de levarem a paz e pregarem a chegada do reino, eles também viram os demônios batendo em retirada pela autoridade do nome de Jesus. Essa vitória do reino da luz sobre o reino das trevas e essa submissão dos demônios a eles, na autoridade do nome de Jesus, trouxeram grande alegria para os obreiros. Eu quero, com isso, mostrar um pouco do cenário no qual o próprio Cristo confia a nós a missão. Você percebe o seu cenário um pouco diferente disso? Olhe para onde você está plantado. Isso quer dizer, os lugares que você frequenta ao longo da semana, no final de semana, onde você está? Você se percebe mais fortalecido do que os discípulos para agir nesse lugar? Ou você percebe, tanto quanto eles, assim, Senhor, no meio de lobos, sem nenhum tipo de recurso, inexperiente, como é que eu posso fazer algo assim? Como é que eu posso encontrar condições para atuar como o teu filho nesse meio? Como é que eu posso levar o nome de Jesus se eu não tenho o preparo suficiente? Esses discípulos certamente lidaram com esse tipo de medo, de receio. Mas mesmo assim eles foram. Foram. Será que pela ingenuidade? Eu acho que foi mais pela questão da obediência. Como dizer não para Jesus, não é? Como aqueles discípulos diriam para Jesus: o Senhor não está pedindo uma coisa, eu não vou fazer. Jesus já tinha tocado o coração deles, a vida. Eles pertenciam a Jesus. Eles já estavam descobrindo que Jesus, igual a Jesus, não havia outro. Que Jesus era de fato Deus encarnado. Aquele que tem as palavras de vida eterna. Aquele que trouxe salvação. Aquele que, pelo qual valeria a pena largar tudo para seguir. Por que eles não fariam aquilo que Jesus estava pedindo? Eles estavam obedecendo. E a alegria do envio, então, envolve a fragilidade do ir. O oferecimento do que nós somos e temos, que é tão pouco, diante da grande necessidade, do grande celeiro que tem pela frente. Com também o encontro do poder de Jesus. Sabe, querido, o Senhor está te chamando e tem colocado você em todos os lugares, não pela sua capacidade, como a gente tanto diz aqui, não pela sua grande força, pelos recursos que você tem, mas Ele te coloca para que você seja de fato, né, um instrumento do poder dEle atuando naquele local, no local onde você está, pessoa comum como você é. É com você que o Senhor conta. Eu não consigo entrar na empresa onde você trabalha, na escola onde você dá aula ou tem aula, mas você está lá. E o Senhor conta contigo para manifestar o poder dEle naquele lugar. E lembre-se que não é para que você ataque o lobo, mas é que mesmo diante do lobo, você seja instrumento para que Deus alcance pessoas que Ele está trabalhando. Certamente aqueles discípulos entraram nos vilarejos, não foram todas as pessoas que se renderam ao nome de Jesus. Possivelmente pessoas que Deus já estava trabalhando, que de fato quando eles chegaram, Deus manifestou o poder. Nós devemos ter essa mesma alegria. O que é interessante é que esses discípulos, esses 70, quando voltam para Jesus, e eles experimentaram o poder de Deus nas limitações que eles tinham, o texto que nós lemos, verso de número 17, vou ler novamente, diz: então regressaram 70 possuídos de alegria. Não é assim, voltaram os discípulos alegres, não. Ah, voltaram os discípulos muito felizes. O texto inclusive é para chocar mesmo, possuídos de alegria. Possuídos de alegria. Eles estavam exultantes de alegria. E essa exultação, esse possuído de alegria, não é porque eles foram capazes, mas porque eles experimentaram o poder de Deus no que eles estavam fazendo. Sabe o que mais vai nos alegrar, queridos? É quando nós começamos a experimentar esse poder de Deus atuando através de nós. Quando esse poder se manifestar e nós falamos: não sei nem de onde veio e para onde que foi, mas algo aconteceu e Deus foi maravilhoso e salvou e tocou e transformou as coisas. A alegria nossa não está na constância da nossa capacidade de realizar algo, mas na nossa pequenez em experimentar a grandeza de Deus fazendo em tudo, em todos ao nosso redor. De fato, nós deveríamos estar mais focados no nosso dia a dia em experimentar esse poder, em ajudar para que nós não atrapalhemos que o poder de Deus se manifeste através de nós. Como nós podemos fazer isso no dia a dia? Nós podemos estar em espírito de oração. Nós podemos estar sensíveis às pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos estar ali meditando na palavra a partir do que as pessoas estão vivendo ali ao nosso entorno. Nós podemos estar numa reunião e conforme começa uma briga, conforme uma discussão ou uma atuação do mal, nós estamos em intercessão e pedindo: Senhor, manifeste o teu poder e faça algo acontecer. Senhor, essa pessoa está completamente transtornada, dê-me a oportunidade, Senhor, de tocá-la. E que o teu poder, o teu evangelho toque essa pessoa e alcance-a. De fato, nós deveríamos estar, inclusive dois em dois e em intercessão, ali dispostos para que quando o Senhor quiser manifestar o poder, Ele tenha nós ali, plantados para que isso ocorra. Nós não devemos sair por aí fazendo o papel do chato, né? Gosto muito de lembrar isso. Nós não fomos chamados para ser os chatos, que ficam sem, inclusive, o envio de Cristo, falando coisas pelos cotovelos e até mesmo ameaçando, e você vai para o inferno se você não fizer tal coisa. Nós fomos chamados para viver no poder do Espírito, porque é o Espírito, segundo Jesus, que convence o mundo do juízo, da justiça e do pecado, que veio depois de Jesus ter morto na cruz. Quem faz o trabalho de convencimento é o Espírito, não nós. Portanto, antes deveríamos estar dispostos, em espírito de oração, sensíveis, para que o poder se manifeste. E quando ele se manifesta. É ou não é? É ou não é, queridos? Quando esse poder se manifesta, como nós ficamos exultantes de alegria. Quando alguém vem e você está orando por essa pessoa, depois de semanas que você está orando, essa pessoa se apresenta diante de você mais humilde, com a cerviz mais inclinada, dizendo: tá, você tem alguma coisa para me dizer? E no poder do Espírito você diz: tenho algo para te dizer. Como nós precisamos estar em obediência ao Senhor, em oração, dispostos não pela nossa capacidade, mas pelo poder do Espírito. Porque quando nós estamos assim, queridos, e o poder se manifesta, e Deus atua, nós ficamos possuídos de alegria. Um jovem, um tempo atrás, veio falar comigo. Faz tempo já, não é daqui não. Faz uns 6 anos. Ele estava muito chateado com a igreja dele, muito chateado. Porque na igreja não tem oportunidade. Porque lá as pessoas são mais velhas. E aí não dá espaço para os jovens. Gostam demais de coral e a gente precisa mudar, precisa pôr banda, precisa... Reclamando. Aí eu cansei, eu falei: eu acho que eu preciso falar alguma coisa, né? Eu disse para ele: querido, o que que Jesus te mandou fazer? Falei: você tem todos os dias para você estar diante de talvez um colega da escola ou do trabalho, discipulando. Pede para o Senhor dar oportunidades para você discipular alguém. Tem muito mais a ver isso do que você ficar brigando quem vai cantar, coral ou banda. Por que que a gente erra tanto alvo, né? Deveríamos estar na missão. O que vai dar alegria não é ele ter substituído o coral pela banda. O que vai dar alegria, o que vai exultar de alegria no seu interior é ver alguém que ele ensinou a palavra entregando sua vida a Cristo. Nesse dia, ninguém consegue conter as lágrimas. Uma das coisas mais extraordinárias do viver cristão é você ter recebido o privilégio de ser pai espiritual de alguém. Não tem alegria maior? Tem alegria maior do que você ter sido um instrumento de Deus para que alguém se entregue a Jesus Cristo? Você já esteve no batismo de alguém que você ajudou a pessoa a entender o que é a palavra, quem é Jesus e como orar? E essa pessoa dizer diante de todos: eu entrego minha vida ao Senhor Jesus, eu quero receber o batismo. Você já esteve diante de alguém que você acompanhou e foi batizado? Se você não fez isso ainda e você está vivo, vá fazer. Porque é uma das coisas mais extraordinárias que existe no viver cristão. E esse privilégio foi dado a todo cristão, não só aos pastores, aos missionários, presbíteros, oficiais. Foi dado a todo cristão. E nós estamos perdendo tempo com outras coisas, sem ser a vivência disso aqui que a palavra diz, que esses discípulos estavam vivendo, que eles estavam exultantes de alegria, porque viram o poder de Deus. Vamos fazer mais isso, querido. Você está vivo ainda, não está? Está vivo? Acho que não tem ninguém aqui que não está vivo. Então nós temos a chance de fazer isso. Não passe um dia mais na sua vida sem orar, para que Deus te dê a oportunidade de experimentar isso. Esse poder de Deus. Nós precisamos experimentar, porque isso nos deixa possuídos de alegria. E não é vencer uma batalha lá no conselho da igreja, uma batalha no ministério que você atua, ou conseguiu melhorar uma coisa ou outra dentro do templo. Queridos, isso são os detalhes. A missão mesmo é fazer discípulos, é ser instrumento do poder de Deus onde nós estamos. E nós, pessoas comuns, somos chamadas a viver isso daí. E nós devemos olhar para essas coisas. Mas tem ainda uma outra alegria que eu fico assim, maravilhado e me toca muito. E só Lucas, só no Evangelho de Lucas nós encontramos essa expressão. Que é a primeira palavra, ou a segunda palavra que nós lemos no versículo 17. A primeira, ele diz, então. A segunda é, regressaram. Ah, gente. Regressar. Voltar aos pés de Jesus. Essa é uma alegria extraordinária. Esses discípulos foram experimentar o poder de Deus, voltaram possuídos de alegria, estavam extasiados. Mas sabe por que que isso também acontecia? Porque eles podiam voltar aos pés de Jesus para contar. Você já foi para uma missão? Já foi fazer um propósito de Deus? Obedecer ao Senhor em determinado aspecto ou local? Foi enviado por Ele, enfrentou os lobos, não é? As adversidades, as carências, as necessidades, o sofrimento, o sacrifício. Você enfrentou o desgaste, a pressão psicológica, a pressão espiritual, a pressão emocional, a falta de coisas que você achava que eram essenciais, o burnout, a depressão, porque você está lá persistindo para que tudo isso aconteça. Você já voltou disso aos pés de Jesus? Aquele que te conhece profundamente? Ah, voltar para Jesus é maravilhoso. Isso dá alegria. Que sentido teria eles poderem estar exultantes de alegria, terem visto demônios serem expulsos no nome de Jesus, sem ter para quem contar? Sentei para quem dizer. Sabe por que tinha alegria? Porque eles voltavam para falar com Jesus. Jesus, no seu nome, nós expelimos demônios, Senhor. Eles se submeteram ao teu nome. Jesus, meu Salvador. Jesus, meu Senhor, meu Redentor. O Senhor tem razão. O seu poder é extraordinário. É poder falar. É poder dizer, olha, eu não tinha nenhuma força naquele dia, mas o Senhor fez acontecer, Jesus. Eu sabia que o Senhor estava comigo, foi o teu poder. Imagina fazer tudo isso sem poder voltar aos pés de Jesus para contar. Essa é a segunda razão da nossa alegria. É o fato de Jesus ter dito, e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Então você pode, onde você estiver, voltar para o refúgio, o local de segurança, o local de descanso, de refrigério, de ser refeito, de descansar, de se avaliar o que você fez, né? De corrigir os erros, de aperfeiçoar as coisas que foram boas. Ah, como isso dá alegria, o fato de nós podermos voltar aos pés de Jesus. e manter com o nosso coração no lugar certo. Porque quando às vezes nós experimentamos o poder de Deus, nós começamos e temos a tentação de começar a nos achar. Sabe? Começar a achar, ó, como eu sou bom. Ah, como é importante voltar aos pés de Jesus, porque Ele nos coloca no lugar certo. Nos coloca, de fato, no local que é devido. Que é o mesmo humilde, comum, normal, como estávamos antes. Porque não foi o nosso poder, foi o poder dEle. E nós precisamos voltar. E se nós não voltarmos, queridos, aos pés de Jesus, a chance desse poder de Deus falar assim, você está achando já que é você. Aí na segunda, na terceira, nós começamos a perceber, né, que não está dando certo mais. Porque eu não estou conseguindo fazer a mágica, né? Não estou mais conseguindo manifestar o poder. Porque não é nosso. Essa atuação do poder vem da humildade. E quem nos ensina isso é Jesus. E sabe o que é mais extraordinário? Por que nós precisamos voltar? Porque quando nós estamos fazendo, obedecendo, vendo o poder se manifestar, a gente tem uma visão limitada do que Deus de fato está fazendo. Esses discípulos voltam exultantes e começam a falar para Jesus, em seu nome nós expelimos demônios, eles submeteram ao seu nome. O que Jesus diz para eles? É como se eles dissessem assim, vocês não sabem de nada, inocente. Vocês acham que foi só isso que aconteceu? Olha o que Jesus vai dizer. Mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Deus está dizendo para ele, vocês estão se alegrando só com uma pequena parte do fato de eles terem se submetido. Mas sabe o que estava acontecendo enquanto vocês agiam? Eu estava vencendo Satanás. Estava subjugando todo o poder, todo o império das trevas. Eu estava fazendo coisas extraordinárias. E vocês só viram um pedaço. Enquanto nós estamos atuando, queridos, obedecendo ao Senhor, Ele está fazendo maravilhas, rompendo cadeias espirituais. Coisas que nós não observamos no mundo espiritual, que Ele está destroçando, quebrando maldições, porque nós estamos obedecendo. Esse poder é extraordinário, não é tão pequeno assim como apenas uma submissão de demônios. Ele está fazendo coisas extraordinárias. E sabe quando nós temos a alegria de saber que Ele fez coisas ainda maiores do que nós vimos? Quando nós voltamos aos seus pés. Muitas vezes nós falamos, enquanto estava lá, Senhor, sofrendo, anos de sofrimento. Há uma história assim, maravilhosa, no contexto do Egito. É contemporânea essa história. Antes dessa primavera ali no Cairo, né, no Egito. Um casal de missionários que ficaram quase 3 décadas, ou um pouco mais de 30 anos, servindo lá. E não conseguiram ver uma conversão. Que tratamento do Senhor com seus missionários, não? 30 anos sem ver uma igreja surgindo. Poxa, Senhor, quanto sofrimento, quanta renúncia. Voltaram para casa, faleceram. Depois de alguns anos, outros missionários foram e começou a colheita. Pessoas se entregando a Cristo. O pessoal não precisava nem falar Jesus, falava eu aceito. Brincadeira. Mas pessoas começaram a se entregar a Jesus. Eles foram semeadores. Enquanto eles estavam lá, eles não viam tudo que Jesus estava fazendo. Claro que Deus os sustentou, eles viam o sustento de Deus, a presença do Senhor. Mas eles não viram todos os frutos. Mas enquanto eles estavam lá, sendo instrumentos do Senhor, pessoas comuns, o Senhor estava quebrando maldições naquele lugar, naquele país, para que nas próximas gerações pessoas se achegassem a Cristo, se entregassem, formassem igrejas e crescessem no movimento do Evangelho. O Senhor faz coisas muito maiores. Sabe quando nós vamos perceber isso? Quando a gente volta aos pés de Jesus. quando a gente volta para Ele. Então, querido, esteja na missão. Faça o papel de um discípulo onde você estiver, mas volte para Jesus. Volte para Ele, conte-lhe as bênçãos, dize quantas são. Tudo que Ele tem feito, fala dos sofrimentos, fala das dores, das limitações, fala da vitória, fala como foi bom, mas deixa Ele falar também tudo que Ele está fazendo. Ouça o Senhor Jesus. Pessoas comuns se alimentam de alegria quando ouvem a Jesus. Então volte para Ele. E eu quero trabalhar a última alegria que nós encontramos nesse texto, que é quando Jesus vai dizer então, no verso de número 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Jesus, além de tudo, ainda corrige, não está anulando a alegria das outras coisas, mas Ele está dizendo, exulte-se mais ainda pelo fato de você ter sido salvo. E o seu nome está escrito lá. Eu fui convidado para uma festa super VIP. Você se arruma todo e aquele medo de chegar lá, o seu nome não está na lista, né? Aí você fica lá na fila assim e tal. Aí chega lá, você fala o nome já meio assim, trêmulo, né? Será que eu vou entrar mesmo? Aí você fala, a pessoa dá aquela, vira folha, volta folha. Você fala, Senhor Jesus, gastei com essa roupa aqui uma fortuna. Aí vai, volta e fala, ah, está aqui. Pode ir lá. Pode entrar. Imagine que nos céus vai ser bom. Ah, vai ser maravilhoso. Quando nós chegarmos diante do Rei da Glória. O justo, o santo, naquele cujo pecado não foi encontrado nele. Cujo céu é a coisa mais extraordinária que nós poderíamos receber. Nós chegamos lá com o histórico de vida que nós temos. Pecador miserável. E fala assim, ah, vai mesmo? Vou entrar mesmo? Tem certeza, Jesus? Ele fala, seu nome está escrito no livro da vida eterna. Pode entrar. E aí a gente já passa da linha lá, né? Estou brincando, não sei se tem uma linha, né? Passa da linha para lá é os céus. A gente já sai de lá, Abraão, cadê você? Né? Paulo, Paulo, Paulo. Já pensou a gente sai chamando essas pessoas que nós gostaríamos de conversar um pouco? E Jesus fala assim, oi, pois não? Você fala, puxa vida, Jesus, posso te tocar? Ele, claro que pode. Posso te dar um abraço? Por favor. Imagine o olhar desse de Jesus, para você, não estou falando do personagem bíblico, estou falando de Pedro, Mateus, Lucas, João, você. É maravilhoso. Apocalipse vai dizer, né, do rio que desce do trono, onde as nações serão curadas. Você já imaginou essa cura? A gente não tem aqui, fala sério, a gente não tem aqui uma necessidade de cura, gente. Ah, Senhor, tira as dores da minha história. Esse dia chegará. E é por isso que Jesus está dizendo, alegrem-se muito mais pelo fato de que o seu nome está no livro da vida. A gente pode dizer, Senhor, não precisa ter pressa, mas eu quero chegar lá. Jesus nos chama a isso, Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Nosso nome será dito por Jesus. diante do Pai. E ele dirá: pode entrar, está perdoado, bem-vindo à vida eterna, aos céus. A maior glória de uma pessoa não está naquilo que ela faz para Deus, mas naquilo que Deus fez por ela. Nossa alegria é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Nossa maior alegria não está no serviço, mas na graça salvadora. Maior alegria do que qualquer ventura ou aventura na terra deve ser o fato do nosso nome estar arrolado nos céus. Eu quero encerrar, convido nossa equipe de abençoadíssima de louvor para estar conosco. Eu quero encerrar trazendo para nós três questões de aplicação prática para a nossa vida. Primeiro, eu quero convidar você, persuadir, seduzir, alguma coisa assim, para que você se entenda como um enviado de Jesus onde você está. Chega de se olhar como alguém que eu não sei o que eu estou fazendo onde eu estou. Quero, qual o melhor verbo aí, qual o melhor convite? É encorajar, constranger, desafiar, qual que é o melhor para você? Eu quero que você passe a olhar que o ambiente onde você está, não onde você estará, mas onde você está hoje. Quero desafiar você a entender que esse lugar onde você está, é onde Deus está te enviando, como enviou os 70, para você ser a preparação do caminho, para que o poder dele se manifeste. Você acha que é possível você mudar essa chavinha aí? Tá? Não é para fazer aquela planilha de Excel simplesmente, entendeu? A missão que Deus te dá tem a ver com os afazeres, assim, mas está totalmente ligada a pessoas, pessoas, tá? Você está naquele lugar, no lugar onde você está, por conta das pessoas. As outras coisas você vai fazer também, mas as pessoas são alvo do amor de Deus. Então esteja nesse lugar, entendendo-se como um dos 70. Sou uma pessoa comum, tenho muitos medos, tem lobos aqui. Mas eu vou, porque Jesus me chamou. Ele está me enviando. Então eu queria convidar você a se olhar dessa forma. Mesmo que isso venha sobre você desânimo, perigos e carências, entenda que você foi colocada por Deus, por Cristo, para ser essa palha seca, para que quando o poder dele se manifeste, você pegue fogo logo. Tá? Ore pelas pessoas, coloque o nome delas numa listinha, faz uma listinha de 10 nomes das pessoas com quem você encontra durante a sua semana. Comece a orar por essas pessoas. Faz essa experiência. Comece a orar dizendo: Senhor, eu quero pedir para que essa pessoa conheça o Senhor. E eis-me aqui, Senhor, para o que o Senhor precisar. Daqui a pouco começa a acontecer um problema. Você vai ter que sair talvez de madrugada para ir ajudar alguém. Ficar até mais tarde. Às vezes até briga com a família porque se atrasou. Os sacrifícios que vêm, mas porque você está orando para Deus te usar poderosamente, para que o seu coração se enche de alegria. Segunda questão: o seu lugar de partida e de regresso é aos pés de Jesus. Então não saia da presença dEle. Mentaliza aí uma coisa, aculture no seu coração: o meu alvo é Jesus Cristo. Dele eu saio e para Ele eu volto, para fazer a missão. O meu foco é Jesus Cristo. Eu tenho que estar nele. Comece a pedir: Senhor, me mostre o que é ter intimidade contigo. Jesus, eu quero ter intimidade com o Senhor. Meta de vida, não só do ano, não só do mês. Meta de vida é intimidade com Jesus. Sei de quem eu estou falando, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. Nós temos que ter intimidade com Ele. Então, Ele te envia, Ele te chama de volta. Regresse essa alegria exultante de estar aos pés dele. E por último, aprenda a alegrar-se com o fato de que o seu nome está no livro da vida e ninguém vai tirar, porque o que Deus fez, a obra que Ele começou, Ele vai terminar. A obra de salvação que Ele colocou no seu coração, a adoção como filho, como filha nele, não pode ser rompida por poder humano ou das trevas. Então Deus te sustentará por toda a eternidade, e nós chegaremos lá. Vou terminar com a brincadeira de um pastor amigo, muito tempo atrás. Ele falou: depressão, querido, depressão. Aí todo mundo: que depressão? Vai falar de depressão? Ele falou: não, depressão na sua vida, e vai viver por algo que vale a pena. Aquilo que nos enche de alegria, nos faz estar possuídos de alegria, como esses discípulos estavam, e que Jesus ainda ampliou, dizendo qual é a maior delas. Que o Senhor nos abençoe. Amém?